A partir de agora, os informes da Igreja e a mensagem de paz de Dom Benedito Araújo, bispo da Diocese de Guajará-Mirim, Rondônia. Conversando com as comunidades.
Abençoa-nos, Senhor, sem tua bênção não dá de sermos povo fiel. Abençoa-nos, Senhor, sem tua luz, ó Jesus, não chegaremos ao Pai. Sem tua luz ninguém sabe quando e por onde se vai.
Abençoa-nos, Senhor, sem tua bênção não dá de sermos povo fiel. Abençoa-nos, Senhor, sem tua luz, ó Jesus, não chegaremos ao Pai. Sem tua luz ninguém sabe quando e por onde se vai.
Bom dia, queridos irmãos e irmãs, estamos nos reencontrando no nosso encontro Conversando com as Comunidades, hoje, dia 23 de maio de 2021, solenidade de Pentecostes. Portanto, mesmo com atraso, acabo de chegar aqui da comunidade de São Pedro e São Paulo, aí no Triângulo, onde eu saúdo todos os nossos irmãos e irmãs, em particular os nossos animadores. Uma celebração muito bonita de Pentecostes. Saúdo a você, querido irmão, que continua sintonizadinho conosco através das ondas da Rádio Educadora para esse nosso encontro, mesmo considerando o meu atraso. Lembrando que a solenidade de Pentecostes é a celebração da plenitude do mistério pascal. A comunhão com Jesus ressuscitado se completa com o dom do Espírito Santo. Portanto, queridos irmãos e irmãs, no tempo de Jesus, essa festa já tinha adquirido este sentido, a entrega da lei que norteou e orientou o povo escolhido, de forma que na celebração tornou-se tradição organizar romarias ao Templo de Jerusalém para fazer memória deste grande evento. E foi nessa festa que os discípulos receberam o dom do Espírito Santo. Com sua força, os apóstolos tornaram a palavra, proclamaram Jesus Cristo como a nova aliança selada com todos os povos. Assim, Pentecostes passou a ser não uma festa restrita ao povo judaico, mas a festa da manifestação de Jesus para o mundo. O anúncio de salvação da obra redentora de Jesus passa a ser proclamado em todas as línguas, ressaltando o caráter universal da salvação por ele realizada. E é com esse espírito de festa, de solenidade, que eu saúdo todos os nossos irmãos e irmãs da Irmandade do Divino Espírito Santo, assim como os devotos e devotas do Senhor Divino, tanto aqui em Guajará-Mirim, festa terrestre, quanto da festa fluvial no Vale do Guaporé.
Ele sopra na alma da gente, ele é sopro divino, é do céu que ele vem.
Ele é forte, suave, ele é quente, ele sopra na mente, ele faz tanto bem.
Quem não sente este vento, soprando este vento, passando, não sabe o que é. É o Espírito Santo de Deus.
É o Espírito Santo de Deus.
É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus.
Foi Jesus que soprou sobre os onze no dia feliz em que foi para o céu. E seu sopro divino foi tanto que pôs nos onze o Espírito Santo.
É o Espírito Santo de Deus.
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 Ele faz a cabeça da gente, ele toca na mente se a gente deixar.
Ele vem, ele sopra insistente, ele é tão convincente, ele sabe tocar.
Quem não sente essa delicadeza não sabe a leveza de ser e de crer.
É o Espírito Santo de Deus.
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 Lá na Bíblia se lê todo dia que Deus não iria deixar de falar.
O amor de Jesus ainda é tanto que põe na gente o Espírito Santo.
É o Espírito Santo de Deus.
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 Continuando o nosso encontro, conversando com as comunidades, aproveito para saudar os aniversariantes de hoje. E a minha saudação fraterna se estende especialmente para seu Caetano aí no bairro Tamandaré. Seu Caetano, muito obrigado, eu recebi o bolo da sua festa e aí eu agradeço aí, saúdo você com toda a família, lhe desejando sobretudo muita saúde, muita paz, muita serenidade. O bolo gostoso! Partilhei juntamente com o padre Ayrton, nosso colaborador da Igreja Catedral, assim também como o padre Josiel. E já estou aguardando o bolo de 2022, se Deus quiser. Mas aproveito também para abraçar a Dona Brasil com a sua família, ela que é catequista da nossa comunidade aí no bairro do Triângulo, pertencente à nossa Igreja Catedral. Aproveito também para abraçar e saudar todos os devotos e devotas do Divino Espírito Santo. Lembrando que o dia de hoje, queridos irmãos e irmãs, é um dia caro para a história da nossa Diocese de Guajará-Mirim, sobretudo considerando que a festa do Divino Espírito Santo é a maior festa da nossa Diocese de Guajará-Mirim, tanto terrestre quanto fluvial. Lembrando que já nós estamos vivendo o segundo ano consecutivo sem poder realizar a festa como somos acostumados a fazer, considerando a organização do nosso povo, o empenho das irmandades, dos devotos e das devotas para bem celebrarmos o Pentecostes. E infelizmente a pandemia continua dando as regras do jogo. Esse ano, a festa do Vale do Guaporé deveria ser no Forte Príncipe da Beira. Ano passado, em Costa Marques. Tudo está sendo feito de forma diferenciada, usando os recursos digitais, sobretudo para continuar animando a espiritualidade do nosso povo. E aí eu aproveito para agradecer o empenho da Irmandade do Divino Espírito Santo, tanto terrestre quanto no Vale do Guaporé, que tem se empenhado de forma maravilhosa, usando os recursos midiáticos para que de fato pudesse celebrar bem o dia de hoje. Aqui em Guajará-Mirim, nos finais de semana, a Irmandade do Divino Espírito Santo aproveitou para fazer uma carreata percorrendo as ruas da nossa cidade, levando os símbolos da festa, a Santa Coroa, a bandeira do Divino Espírito Santo e o cetro. E tem sido assim um momento muito rico para a nossa comunidade e, enfim, para o nosso povo. Lembrando, queridos irmãos e irmãs, que hoje ainda está às 18 horas, eu estarei celebrando aí na comunidade de São José a festa do Divino Espírito Santo, com transmissão direta pela Rádio Educadora e também pelo Face, pelo YouTube. Enfim, você que dispõe desses meios, é só acessar e com certeza vai celebrar conosco em plena comunhão. Lembrando que praticamente nós celebraremos aí na comunidade cidade de São José com as portas fechadas, considerando o número, as limitações, o uso de máscara, o distanciamento. E é por conta disso também que nós teremos missa na Igreja Catedral às 18h30, como de costume, assim também como às 19h30, aí na comunidade Nossa Senhora Aparecida. Enfim, garantimos essas missas para garantir uma maior participação do povo, considerando que não podemos realizar aquela magnífica festa que somos acostumados a fazermos durante a festa de Pentecostes. E aí, queridos irmãos e irmãs, eu continuo saudando aí você, devoto e devota, mas também de modo muito particular a comunidade boliviana sintonizadinha conosco, seja em Guaiaramirim, Ribeiralta, assim como os bolivianos residentes aqui em Nova Mamoré, Nova Dimensão, enfim. Mas aí eu aproveito para saudar todos os nossos irmãos, os parentes de todas as comunidades indígenas, sobretudo considerando que essa semana eu realizei a primeira visita pastoral no Conselho Indigenista Missionário, onde nós temos aí a nossa equipe do CIMI formada pelo Dr. Gil, pela Eva, pela Cíntia e também pela Silvana. E aí foi uma oportunidade porque nós estudamos, rezamos, celebramos, conhecemos o trabalho também do CIMI e de modo muito particular tomamos pé nos desafios que estamos enfrentando. E aí eu aproveito para saudar aí todos os parentes aí do Ribeirão, da primeira linha, da linha 4, linha 12, linha 20, linha 24, no Laje Novo, no Laje da oitava linha, lembrando também as outras linhas, sem esquecer do Limão, da Tanajura, Cajueiro, Capoeirinha, Glória a Deus, o Pitope, Santo André, eu já tive a graça de conhecer, Bom Futuro, de Olinda, Barranquilha, também sintonizadinha conosco, assim como Sotério, Castanheira, São João, Mangueira, Bom Jesus, comunidade Rio Negro Caia e Piranha, São Luís, Cristo Rei, se Deus quiser no mês de janeiro eu estarei na comunidade São Luís, Pedreira, e aí a gente desce aí o Vale do Guaporé, lembrando dos nossos irmãos e irmãs de Sagarana, Pedral, Uruçaí, Bahia Rica, Bahia Onça, Bahia da Coca, Ricardo Franco, enfim, tantas outras comunidades aqui que eu não tenho nome no momento, mas eu abraço todos os nossos parentes sintonizadinhos conosco. E claro, não poderia esquecer de saudar a Madi lá na França, que não perde assim o nosso encontro conversando com as comunidades e fica inquieta quando cai o sinal da internet, quando não consegue nos acompanhar ao vivo, mas graças à assistência do Hudson aqui, ela consegue ter o programa e depois ela se atualiza em torno do mesmo. Madi, meu abraço e votos de saúde e paz aí para a comunidade francesa, para os nossos irmãos e irmãs na letra da Amazônia e também a nossa torcida para que a gente possa se encontrar neste ano de 2021, no final do ano, como costumeiramente você costuma fazer. E aí, continuando a nossa saudação, queridos irmãos e irmãs, eu aproveito para saudar a nossa comunidade diocesana, sobretudo considerando os nossos padres, as nossas irmãs, os nossos seminaristas, enfim. Agradeço o nosso irmão Eliezer Parada, que colabora conosco nesta manhã aqui na Sonoplastia, e também você dessa contagem regressiva para o almoço em família. O meu abraço e a minha saudação a todos. Nada melhor do que no dia de hoje continuar cantando Divino Companheiro, considerando a beleza da festa de hoje e ao mesmo tempo a saudade para bem celebrar de forma reunindo, aliás, todo o povo de Deus da nossa diocese de Guajará-Mirim.
Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. ajuda-me, ó, até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar.
Continuando o nosso encontro, conversando com as comunidades, aproveito também para saudar aí todos os familiares da nossa saudosa Dona Joana, que também fazia e continuará fazendo, claro, porque a festa ficou sobre a responsabilidade dos seus familiares. Inclusive hoje, na festa, na missa aí da comunidade do Triângulo, o nosso irmão tomou a palavra como aviso para agradecer pela participação de todos, pelo esforço, pela comunhão e ao mesmo tempo comentando essa memória desse patrimônio espiritual deixado pela Dona Joana, que celebra tantos anos, celebrou há tantos anos a festa do Divino Espírito Santo, onde tudo começou aí no Saldanha, e hoje ela fazia aqui na comunidade do Triângulo. Então eu abraço também a comunidade aí dos nossos irmãos e irmãs. Lembrando, queridos irmãos e irmãs, que eu queria trazer, aliás, antes do próximo tópico, eu aproveito para abraçar seu Juvenal com a Dona Maria Auxiliadora, que estão lá no bairro de Fátima, sintonizadinho conosco, e me telefonaram aqui para o estúdio da nossa querida Rádio Educadora. Saúdo os seus familiares, abraçando o Júnior, assim como todos os funcionários da Cúria. Saúdo também a comunidade aí Nossa Senhora de Fátima, pertencente à comunidade de Nossa Senhora Aparecida. Lembrando que eles realizaram também, usando os meios digitais, celebraram a festa da sua padroeira, Nossa Senhora de Fátima. E aí, queridos irmãos e irmãs, eu gostaria de trazer para você a leitura da carta aberta do Encontro dos Bispos da Amazônia Legal. Lembrando que os bispos da Amazônia, eles já se encontram desde 1962. Portanto, como Igreja da Amazônia, eles sempre foram preocupados em reunir-se justamente para ver os clamores do povo e, ao mesmo tempo, enquanto comunidade de fé, estudar estratégias de superação e, ao mesmo tempo, incentivar o povo a não baixar a cabeça frente às tormentas da vida. De forma que nesta semana que passou, que está findando, melhor dizendo, nós nos encontramos virtualmente. E como fruto desse encontro foi elaborada uma carta que eu trago presente a você, querido irmão, radiovinte, internauta da Rádio Educadora. Eu faço questão de ler a carta na íntegra, até mesmo porque ela toca muito no cenário da nossa conjuntura e, ao mesmo tempo, quer ser uma oportunidade para abrir os nossos olhos, para que vivamos como homens e mulheres de fé, atentos aos sinais dos tempos. Diz a carta: ao povo brasileiro, Cristo aponta para a Amazônia. A convocação de São Paulo VI de repetidas vezes nos inspirou como interpelação, se configura agora como profecia. Os olhares se voltam para a Amazônia pela riqueza da sua biodiversidade e de seus povos. E isto nos alegra, mas também olhares ambiciosos que lançam sobre a região um avanço de depredação e ameaça à vida, e isto nos causa indignação. Como Igreja Católica, também nós lançamos nosso olhar vigilante, nossa escuta contemplativa e esperançosa, nosso comprometimento inequívoco. Levantamos nossa voz, renovamos os apelos à ecologia integral, aos cuidados com a casa comum, à proteção e preservação da região, e renovamos nosso empenho como aliado dos povos desta querida Amazônia. Nós, bispos da Amazônia, presbíteros e diáconos, religiosos e religiosas, cristãos leigos e leigas, em profunda sintonia com o Sínodo Pan-Amazônico, reunido nos dias 18 e 19 de maio de 2021, desta vez nos servindo das tecnologias de comunicação, de distante nos fizemos próximos, como nos fazemos próximos do nosso povo, como uma igreja que se põe à escuta e acolhe as culturas e tradições amazônicas, expressão do Espírito de Deus. No exercício de nossa missão evangelizadora, dirigimos esta mensagem a toda a sociedade, aos povos da Amazônia, aos homens e mulheres comprometidos com a defesa da vida, e nos fazemos profundamente sensibilizados pela situação de vulnerabilidade e ameaças que sofrem toda a casa comum, agravada pela pandemia da Covid-19 e pelo acirramento das disputas territoriais, com expansão das atividades minerais e do agronegócio em terras de populações tradicionais. A consequência deste cenário de morte tem sido as inúmeras e incontáveis vítimas da pandemia. Chegamos aos quase 440 mil mortos, além dos que sucumbiram diante de processos de violências no campo e na cidade. Nos solidarizamos com todos os que tombaram, vítimas do descaso e dos projetos de morte. Como salmista, reconhecemos a preciosidade da vida de cada homem e de cada mulher que partiu. É de alto preço, aos olhos do Senhor, a morte dos seus fiéis. Salmo 116. Acompanhamos estarrecidos, mas não inertes, o desenrolar de um arquiteto projeto genocida, que por sua vez revela o devastador agravamento de uma crise que escancara a pobreza diante da escandalosa concentração de riquezas. Este é o sinal evidente da perversidade de uma economia de mercado embasada no capital especulativo. Essa perversidade, ela busca revestir-se de um maquiado desejo de liberdade e de autonomia diante da lei. Derruba os marcos legais que garantem o equilíbrio das relações e a salvaguarda do bem comum. As lutas das populações da Amazônia têm diante de si o escandaloso desafio da pretensiosa legalidade do ilícito. E aí continua a carta, e eu salto alguns parágrafos justamente para considerando o tempo que dispomos pela frente. Percebemos também que a crise socioambiental denunciada em 2019 durante o sínodo acentuou-se durante a pandemia e revela os limites de um sistema que está sendo rapidamente destruído e que tende a perecer se a crise não for detida. Preocupa-nos a cadeia de iniciativas em vista do desmonte e fragilização da legislação socioambiental e fundiária, como, por exemplo, o projeto de lei que desmonta o sistema de licenciamento ambiental, os projetos que abrem as porteiras para a grilagem de terras, permitindo a mineração e atividades econômicas em terras indígenas, que flexibiliza fabricação e uso de agrotóxico. A profecia, ela não silencia diante dessas práticas. Como diz a palavra de Deus em Isaías no capítulo 10, ai dos que inventam leis injustas, dos escribas que referendam a injustiça para oprimir os pobres no julgamento. E aí continua a carta dizendo: dói em nossos corações de pastores as imagens de escárnio e zombaria das dores de nossa gente. Nossa alma está farta em extremo de zombaria dos satisfeitos e do desprezo dos soberbos. A carta continua, queridos irmãos e irmãs, trazendo assim mais uma reflexão sobre a nossa escuta contemplativa e esperançosa, assim como nosso compromisso inequívoco, dizendo também que sentimos-nos impulsionados e animados a reafirmar alguns compromissos. E, por fim, exorta as mais variadas lideranças de cristãos leigos e leigas que não desanime da luta, que renovem continuamente o senso de comunhão eclesial, que a paixão pelo reino de Deus seja sempre alimentada e que a sensibilidade para com os mais pobres seja permanente. E aí diz que não nos faltem a intercessão de nossos mártires, companheiros de caminhada, e o olhar benevolente de Nossa Senhora de Nazaré, Mãe da Amazônia. Esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e Mãe de Deus, a Mãe de Deus está conosco, sigamos em frente. Participantes do Encontro dos Bispos da Amazônia Legal. E aí, para concluir esse momento, queridos irmãos e irmãs, eu trago presente aqui, talvez, a inquietação, a reação de alguns irmãos nossos, até mesmo da nossa própria comunidade católica, que de repente pode dizer que esta carta está sendo emitida no horário, no tempo errado, no horário errado, que o bispo não deveria preocupar-se com essas coisas, que isso não é coisa da igreja. Enfim, aqueles que de repente não concordam talvez com esse tipo de reflexão que nós levantamos. Mas aí eu me lembro muito, queridos irmãos e irmãs, daquilo que dizia Dom Helder. Dom Helder dizia que quando ele dava um pão para o pobre, todo mundo batia a palma e o considerava cristão. Mas quando ele questionava as raízes da pobreza, chamavam de comunista. Então, essa carta, querendo ou não, ela abre os nossos olhos para o chão da vida, o chão da realidade, para que nesse chão, marcado por tantas contradições, a gente possa testemunhar a fé através de uma coerência evangélica no seguimento de Jesus. Eu dizia hoje na comunidade do Triângulo, quando a comunidade e quando o seu povo, quando a igreja não pisa no chão da vida, corre o risco de ser uma comunidade, uma pregação, um guia totalmente fora da história. E isso acaba sendo perigoso ao longo da existência de qualquer um de nós. Portanto, esta carta quer ser um convite, sobretudo no dia de Pentecoste, para que de fato a gente possa se questionar o que que Deus está querendo de nós. O que que Deus está querendo de nós? Lembrando que hoje nós encerramos também a semana de oração pela unidade dos cristãos, é semana que se estendeu da ascensão do Senhor até o Pentecostes. E aí eu convido você, querido irmão, querida irmã, para que nós possamos encerrar esse nosso encontro conversando com as comunidades, com a oração preparada pelo CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, do qual a Igreja Católica faz parte, oração preparada para esta semana. Oração que diz: Amado e misericordioso Deus, Pai e Mãe, Tu nos chamas para vivermos a unidade e a reconciliação. Por isso estamos reunidos para celebrar, orar, te louvar. Nesta semana de oração, queremos ser tocados por teu amor e, ao permanecer nele, nos reconciliamos conosco e com nossos irmãos e irmãs. Em Cristo, teu amado Filho, desejamos produzir bons frutos para vivermos em comunhão, restabelecendo relações de amizade, partilha e solidariedade, e assim nos reconhecermos como irmãos e irmãs neste mundo tão dividido. E aí, com essa oração, eu finalizo esse nosso encontro conversando com as comunidades, recomendando a você, querido rádio ouvinte, irmão e irmã, que não esqueça o seu compromisso de final de tarde, sobretudo com a participação do Santo Culto, das celebrações eucarísticas e também acompanhando a nossa rádio educadora para a transmissão da Santa Missa. Eu me despeço de você, lembrando que nos encontraremos na próxima semana, pela manhã, nas horas de Deus, amém, e no domingo, estando na sede, conversando com as comunidades. Bom almoço, feliz Pentecoste para todos nós, permaneçam em paz, saúde, se cuidem para saber também cuidar dos outros. E até lá, se Deus quiser.
Caminhos da América, há tanta dor, tanto pranto, nuvens, mistérios, encantos que envolvem nosso caminhar. Há cruzes beirando a estrada, pedras manchadas de sangue, apontando como setas que a liberdade é pra lá.
Você ouviu Conversando com as Comunidades, com Dom Benedito Araújo, bispo da Diocese de Guajará-Mirim, Rondônia.